Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos leitores. Eu sou Gabriel Ikegami e você está ouvindo mais um
Biblioteco.
esse é o programa novo da Web Rádio Audioativo, que já tá, não sei aí qual episódio, mas aqui a gente vai comentar um pouco sobre leituras, fazer um bate-papo da hora. E hoje a gente vai para o futuro, vamos falar um pouquinho sobre ficção científica. E eu tô aqui acompanhado dos meus amigos de sempre, né? Hugo Senna e Eduardo Soares. E aí, como é que vocês estão, gente?
Tudo bem, Gabriel. Espero que também esteja tudo bem com você. Vamos falar de ficção científica, né? Que é um gênero bem bacana, bem interessante. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir, né? É um dos gêneros literários que mais tem fãs ao redor do mundo. Então, acho que vai ser bem legal o programa de hoje. Tô animado. Espero que o pessoal goste.
Eu também tô bem animada, assim, eu gosto bastante de ficção científica, mesmo que eu não tenha lido tantas coisas. E eu espero que todo mundo goste. Então, eu vou falar sobre Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, o livro com o maior título que eu já li, né? E eu queria começar falando que ele me chamou a atenção. Primeiramente pela capa, o livro é da Dark Side, né? Famosa pelas belíssimas capas aí. E ele traz um céu cintilante, com uma pessoa olhando ali em direção ao universo. E eu admito que comprei só pela capa mesmo, quem nunca, né? E eu não fazia ideia do tema do livro, foi uma surpresa super positiva. Então eu vou falar mais ou menos assim sobre o que ele se trata para vocês. O livro ele foi escrito pela Beck Chambers, e a maior parte do livro se passa numa nave chamada Andarilha, que viaja aí pelo universo construindo túneis, como eu posso explicar, ela encurta viagens que conecta assim regiões distantes a mais conhecidas e próximas. Eu acho que assim vai dar para entender mais ou menos. E a história ela se passa na jornada deles indo para um espaço galáctico ali recém-pacificado, com um povo considerado hostil, né, o que já explica o nome do livro. E nesse trajeto a gente conhece os tripulantes, suas histórias. Eu, como leiga, assim, eu não senti nenhum defeito na explicação mais científica ali daquele universo e o funcionamento das coisas. Eu achei super completo, super coerente. Mas, para mim, esse não é o principal do livro, assim. O principal dele é na construção das relações entre os personagens, nas percepções sobre cada tipo de ser no universo ali. É um ponto super forte. Eu esperava só um sci-fi e eu recebi, assim, uma surpresa muito agradável. A própria nave, ela tem tripulantes, né, de diversos planetas, diversos mundos. Então, a abordagem de preconceito entre cultura, no nível notado, né, considerando que a gente está falando de planetas diferentes, ela é muito aplicável na nossa realidade, assim, é muito bom a gente refletir sobre isso. A personagem principal, ela tá o tempo todo se desconstruindo, observando, vendo beleza nas singularidades ali de cada um, né, na vivência de cada um, cultura. E você super viaja junto, assim. Eu diria que é um livro que faz você abrir o olhar. Ele virou um dos meus favoritos, assim, disparado. E já tem mais de uns dois livros lançados, né? Com personagens e histórias diferentes, mas no mesmo universo que eu li o segundo só, não li o terceiro. Quero muito ler esse ano ainda. Eles são incríveis também. Tenho certeza que o terceiro também é incrível. E é isso, assim. Não sei se eu vou conseguir explicar profundamente a sensação que o livro passa, porque é muito bom você acompanhar a história. Vocês já leram?
Cara, eu nunca li, mas o que me chamou um pouco a atenção que você falou é falar sobre preconceito. O livro que eu vou trazer, que eu vou falar mais pra frente, também fala bastante sobre isso de preconceito e levanta muito essa discussão. E eu achei interessante, sim. Em certa medida, é até um pouco parecido com o meu. Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre mim.
Eu gostei bastante do livro. Eu abri aqui rapidinho na internet
Da
para ver a
capa,
capa. A capa é bem bonita. E eu acho super interessante isso da ficção científica, né? Que ela sempre trata de universos meio difíceis de imaginar, né? Que são científicos mesmo, de muita ficção. E é sempre interessante como eles traduzem, conseguem traduzir esses universos para coisas do nosso cotidiano, né? Tratar de
Sim.
temas super atuais. Isso eu acho muito bacana da ficção científica. O meu livro também tem um pouco disso, só que eu não vou dar spoiler por enquanto, não.
Ele é misterioso. O livro traz bastante disso mesmo, de assim, é um nível mais universal ali, né? Galáctico, um negócio maior, só que é super aplicável, sabe, nas questões do dia a dia. Eles estão falando de outro tipo de espécie que evoluiu, ou coisas assim. A gente tá falando aqui de pessoas que têm uma cultura diferente, que sei lá, são indígenas, são de outro país, enfim, várias possibilidades aí, né? E é muito bom refletir.
Não, e assim, às vezes é livros de ficção científica, né? Às vezes tem tanta tecnologia, né? Que o autor às vezes tem que tomar cuidado para não explicar de mais ou de menos, né? Que aí fica difícil para o leitor entender,
Sim.
mas pelo que você falou, é bem mais fácil de entender, né?
Eu achei super na medida certa, assim, não foi nada que eu fiquei confusa, mas eu consegui achar ao mesmo tempo bem conciso, assim, bem construído, sabe? O suficiente, foi na medida, exatamente o que você falou.
Esse livro é muito grande, assim, tipo, você falou que tem...
Não, eu não sei exatamente as páginas, eu posso olhar aqui, mas ele não é muito grande, não. Tem três já.
Não, é o livro, não é um livro solo, né? É uma série, ou é?
Sim, mas eles, assim, se tratam do mesmo universo, mas são personagens principais diferentes.
Como é que chama o livro mesmo?
Uma Longa Viagem. A Longa Viagem é um Pequeno Planeta Hostil.
Uma Longa Viagem, só o nome do livro, né? Meu Deus, uhum. Eu nunca vi o nome de um livro desse tamanho.
Aqui, Gabriel, fala aqui que tem 352 páginas. É pequeno, eu acho.
Ah, né?
Médio.
É.
Normal, né? Para um livro. Cara, a capa é realmente muito bonita. Vocês aí que estão escutando, procurem a capa no Google.
Eu comprei só pela capa, eu tô falando. E valeu muito a pena, assim. Surpresa 100% positiva. Eu amei.
A Duda, então, julgou o livro pela capa, né, Duda?
É, mas deu certo dessa vez, né?
Bom, acho que vou pegar um pouco do gancho do que a gente tava conversando com o livro da Duda, até pra poder fazer um paralelo com o meu. E agora eu vou aprofundar um pouquinho mais na história do meu livro. Eu trouxe pra vocês O Jogo do Exterminador, do Orson Scott Card. E esse livro ficou conhecido uma época por causa de um filme que teve também com o mesmo nome. Tanto é que ele é uma série, mas acho que a série de filmes não foi pra frente, porque nunca mais saíram mais nenhum livro sobre. Vou contar a história de uma terra daqui vários, mais de 100 anos, assim, no futuro, e onde os humanos lutam contra uma raça alienígena que chama Formix, se eu não me engano, e eles, depois de várias tretas, assim, entre os humanos e esses extraterrestres, a vida na Terra cria um programa para jovens irem para o espaço, e lá eles são treinados pra continuar essa batalha, assim, pra derrotar os Formix, e aí lá eles, desde pequenos, eles são recrutados bem pequenos pra isso, e o Ender, por exemplo, é um menino bem extraordinário, ele era muito bom nisso da luta dos Formix, e aí a história vai se desenvolvendo a partir desse conflito, desde da hora que o Ender, ele é recrutado, até ele chegar lá no espaço, começa a descobrir mais as coisas, descobrir mais dos ETs e tudo isso. Só que o livro é muito, muito bom, assim. Eu lembro de ter lido quando eu era bem pequeno e de ter gostado muito. No final dele, ele traz uma discussão muito, muito... Que eu não vou aprofundar muito no porquê dessa discussão, mas ele traz temas de, como xenofobia, coisas assim, que eu acho muito bacana. E eu acho que isso tem um pouco no da Duda, né?
Sim, super se encaixa aí com o meu livro, né? Eu acho que esse tema, ele é muito importante, muito atual. E acho que os livros estão trazendo cada vez mais isso, ainda mais esses livros, assim, que tem um universo grande, né? Ainda mais como é sci-fi, acho super importante.
Mas o teu também tem coisas assim, então, você fala de falar de xenofobia, levantar umas discussões mais cabeça.
Sim, tem.
O meu é um livro bem adolescente.
Muito.
Assim, eu levanto umas coisas desse tipo.
Ah, mas os adolescentes têm aí sua moral comigo, assim.
Não, eu adoro o livro. Apesar de que eu acho ainda que eu li esse livro muito novo, porque, tipo, eu acho que eu tinha 12, 13 anos e acho que esse foi o primeiro livro sem figura que eu li, sabe, na vida.
Aham, aquele carinho.
Eu tenho um carinho muito... Só que tadinho, nossa, você pega ele na mão aqui, ele tá tudo acabado, assim. Só que eu acho que eu não consegui... É um livro que eu queria reler, porque eu acho que eu não peguei tudo.
Ah, é sempre assim, né? A gente sempre perde um detalhe, ainda mais com a cabeça de 12 anos, tipo. Hoje, provavelmente, você veria muito mais coisa, muito, muito mais... Mais detalhezinhos mesmo, né, que a gente pega quando a gente amadurece.
Cara, eu pirava muito porque eu acho que o Ender começa o livro com 7 e termina o livro com 12. Eu acho que é um negócio assim. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas... E aí rola aquela identificação com aquela cabeça de criança que quer ir pro espaço, tá ligado?
Aham. Uhum.
Era isso que eu fiquei com dúvida, né? Que você disse que ele começa o livro jovem, né? Mas aí você acompanha todo o crescimento dele, né? Não só como termos de altura, né? De idade, mas se o livro também retrata isso, Gabriel, de assim, ele crescer como pessoa, né? De ele saber o certo e errado, de que ele tem que combater. Não sei se ele aborda isso, porque eu acho que isso é muito legal e você cria um vínculo com o personagem, como você disse, né? Que pela sua idade você se identifica com a pessoa. E eu acho isso muito bacana em livro.
Sim, é aquele que eles chamam de livro coming, que tem filme, né? Filme Coming of Age, que eles falam em inglês,
Isso,
né? Que
isso.
você vê o amadurecimento. Aqui, eu consegui achar. O Ender entra pro treinamento de 6 para 7 anos de idade, e ele fica lá um bom tempo, assim.
Me corrija se eu estiver errado, Gabriel, mas eu até imagino ele pequeno, tendo aquelas guerras espaciais, sabe? Lembrando os filmes, é assim também?
Não é assim, porque, tipo assim, eles vivem numa realidade muito distante da nossa, assim. Pelo que eu me lembro do livro, porque mais uma vez, eu li ele faz muito tempo. faz quase 10 anos. Só que é um livro que eu tenho muito carinho, então, por isso que eu ainda lembro bastante, trouxe ele aqui. Mas, enfim, tinha perguntado se ele fica nessa de ficar imaginando o espaço. No futuro, as coisas já são bem mais desenvolvidas, então, tipo assim, eu acho que o espaço é uma coisa mais normalizada, tanto é que, tipo, a Terra já foi atacada outras vezes por esses ETs, e, tipo assim, você ir pro espaço para ser treinado pelo exército, entre aspas, que não é exército, mas pelos militares, é uma coisa até que normal para aquele mundo, tanto é que eles pegam crianças porque as crianças vão ser formadas para aquilo, né?
Parece meio cruel, mas não sei.
Super, eu também acho.
É um pouco, porque as crianças, assim, o livro levanta um pouco essa questão. As crianças perdem um pouco da infância por causa disso, porque elas acabam tendo muito isso do. Muita responsabilidade desde pequenas. Ainda mais o Ender, que no livro, que ele é meio extraordinário, ele é muito bom em tudo aquilo que ele faz. Ele nos treinamentos, assim, ele arrasa. Então, tipo, ele acaba sendo uma promessa.
É, mas legal, parece interessante, Gabriel, ainda mais para um público jovem, né? Deve ser um bom livro, assim, tipo, de introdução ao tema, né? Ao gênero, ficção científica, pelo que você diz.
E foi o primeiro livro de ficção científica que eu li, né?
Aí nem sabia disso. Bom, gente, o meu livro, eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, porque ele é meio famoso, né, nesse gênero de ficção científica. Eu vou falar de O Fim da Infância, que é do Arthur C. Clarke, que é um autor super, super aclamado no gênero, né? O nome dele é até o nome de um prêmio britânico, que é concedido ao melhor romance de ficção científica no ano anterior, né? Pra vocês terem ideia, O Conto da Aia ganhou o prêmio Arthur C. Clarke de 1987. Então é um prêmio famoso dentro do gênero de ficção científica. E ele é um autor muito importante para esse gênero, né? Ele também escreveu 2001: Odisseia no Espaço. Mas esse livro aqui, O Fim da Infância, ele se passa durante a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Meio que naquele clima de Guerra Fria. Só que em vez da Terra ir para o espaço, digamos assim, o espaço vem à Terra, porque a Terra ela sofre uma invasão alienígena, né? Naves alienígenas aparecem nas principais capitais do mundo, e aí essa corrida espacial, enfim, acaba, né? Porque perde-se um pouco esse interesse de ir para fora, né? Já que os alienígenas, todo o universo veio para a Terra. E aí os humanos chamam esses alienígenas, né, de senhores supremos, e esses alienígenas demoram cerca de 7 dias para fazer o primeiro contato com os humanos. Só que em vez assim do que a gente espera, né, que são aquela invasão alienígena para dominar a Terra, esses senhores supremos eles fazem justamente o contrário. Eles assumem o controle do planeta, só que eles não mexem nos governos, eles não mexem nas pessoas. Pelo contrário, vou frisar. Tipo assim, eles abolem conflitos raciais, acaba a fome, acaba a pobreza, acaba os maus-tratos aos animais. E, por exemplo, analfabetismo diminui, jornada de trabalho diminui, ou seja, eles fazem bem para a Terra, sabe? Eles ajudam as pessoas. E isso é muito interessante no livro, né? Porque as descrições das cenas é bem interessante como ele faz, né? Você imagina meio que um cenário utópico, né? Que tá tudo bem, sabe? Você não vê pobreza na rua, você não vê gente triste, você vê todo mundo bem. Só que, como tudo, apesar desse cenário perfeito, né? Que ninguém tem problema com ninguém, que está todo mundo bem. Tem setores da Terra setores da sociedade, perdão, que não gostam deles, né? Que acham que eles deveriam ir embora. Então, é muito interessante como o autor traz esse tema de contrapor, né? Tipo assim, mesmo num mundo perfeito ainda teria gente, sabe, que iria contra, que seria contra isso. Isso eu acho muito, muito bacana no mundo, né? É, no mundo não, no livro, porque como ele retrata, eu achei um tema bem interessante. Logo quando eu ouvi uma pessoa me recomendando, me pegou de cara, me deu logo vontade de ler. Não sei se você já tinha ouvido falar desse livro.
Eu nunca tinha ouvido falar.
Cara, eu conheço o Arthur Clarke por causa do 2001, né? Famosíssimo. Só que esse daí eu não conhecia, não. 2001 tá na minha fila de leitura, mas esse daí parece bem da hora, assim, tipo, tem essa coisa da satisfação, né? Porque você fala, eles vivem num mundo aparentemente perfeito, pelo menos é o jeito que eu entendi, e tem gente ainda que...
É bem isso mesmo, porque assim, como eles vêm de fora, eles trazem tudo que é de mais avançado cientificamente falando. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que vem um alienígena de fora, né, que melhora tudo do seu mundo... Por exemplo, se a gente pensar em cientista, o que que cientista vai desenvolver, sendo que não precisa? É, o pessoal da religião. A religião nesse livro acaba morrendo, né? Porque as pessoas param de acreditar no que foi passado durante muito tempo, né? Então, no livro, a religião morre, por exemplo. A arte morre, cultura morre, justamente porque perde esse interesse de descobrir o novo, né? De estar sempre melhorando. Porque, querendo ou não, assim, a arte, a cultura, tudo isso é um espelho da sociedade, né? Então, a partir do momento que é uma sociedade perfeita, e não vai ter essa melhoria nessas, né, invenções, isso é interessante como é debatido no livro, né?
É, esse livro é uma utopia, né? Nem contrário de
isso,
distopia,
exato.
Né?
Super legal, adorei o plot, né?
Eu também gostei muito do plot, interessantíssimo, porque a gente não costuma ver muitas histórias assim, sabe? Pra falar de utopias.
É super legal, ao invés da gente ir pro espaço, o espaço vem até a gente, ao invés de ser um negócio é outro sempre, sabe?
Ou se não, que nem no meu, por exemplo, os extraterrestres são uma raça estranha, assim, que a gente, que no livro eles querem lutar contra. No do Hugo, não, sabe?
Oposto.
Tipo, as pessoas. Tipo assim, as pessoas. Tem gente que. É, não todo mundo, né? Que nem ele falou, tem gente que não aceita, mas tem gente que super aceita, sabe?
É, tem sempre esses dois lados, né, assim, eu não vou falar do livro no final, porque eu vou dar spoiler, né, mas tem uma virada disso tudo, mas é interessante como é debatido no livro, e essa questão do espaço vir até a gente, isso é por conta da influência que o autor teve no livro, né, ele presenciou quando diversos balões de barragem da Segunda Guerra Mundial ficaram sob Londres, né, e aí ele imaginou aqueles balões como alienígenas, e foi daí que surgiu a ideia do livro.
Legal.
Cara, muito, muito massa, muito original, né? Gostei.
Sim, é, também serve pra gente pensar até que ponto, né, a falta de conflito pode ser benéfica, né? Que a gente para de ter pra onde evoluir, né? Que nem ele falou, não tem mais cultura, não tem mais ciência.
É verdade, aí fica muito naquele ócio, assim, por isso que as pessoas podem se revoltar.
É
tipo assim, é um livro de ficção científica, mas que ultrapassa isso, né? Tem até, lógico que tem os avanços tecnológicos, só que isso é só um pano de fundo para isso tudo que o autor trata no livro.
Super interessante.
Você vê, né, que os livros de ficção científica, a uma primeira vista, parece uma coisa muito, muito distante da gente. É distante, né? O meu livro, por exemplo, passa daqui 2100 e lá vai número. O do Hugo, não sei também quando, mas é bem no futuro. Coisa de novas tecnologias, coisa de alienígenas.
Não, esse não. Esse ele meio que ele escreveu em 1950, então era na época da Guerra Fria. Ele imagina que...
É, o negócio rolou na guerra.
Isso, ele imagina que os alienígenas chegaram à Terra em meio à corrida espacial.
Nossa, que massa!
Foi isso.
Ô, louco, imagina. Só imagina.
Eu adoro esse tipo de coisa, porque é um grande
nossa,
sim, né? Caraca, e se tivesse acontecido desse jeito? Eu acho super interessante.
Me interessei
eu
demais
também.
Agora, nossa. É, esses desvios, assim, da vida. Nossa, mano. Mas o meu raciocínio que eu tava falando antes é que, tipo assim, a ficção científica parece uma coisa muito distante da realidade por causa das altas tecnologias, etc. Essa coisa do espaço, que nem eu falei, o meu espaço no futuro, do espaço... era o contemporâneo daquela época, mas o nosso passado agora, né? Que, tipo, é uma coisa distante, mas com temas muito presentes na nossa vida,
dúvida.
Tá ligado? Tipo assim, temas filosóficos, existenciais ou sociais.
Sim. Esse livro aqui é muito bom, cara. Assim, eu acho que só... A única ressalva que eu faço a ele é porque eu gosto muito de me identificar com os personagens do livro, sabe? De me ater a eles, de, tipo assim, serem os meus preferidos. E esse livro aqui tem uma hora que tem um salto no tempo e que eu acho que deixa a desejar nesse ponto. Fora isso, é um muito bom livro. Recomendo a todos.
Eu acho super complicado quando você não consegue se conectar tanto assim com os personagens. Porque eu sou aquela pessoa que faz questão de chorar, entendeu? Tem que sentir as coisas estão acontecendo. E aí, entendo seu ponto.
Esse é o único ponto que pudesse melhorar no livro, daria pra melhorar. Mas fora isso, é muito bom.
Nada a ver, mas sabe onde eu senti um pouco isso? Não é nem livro, quer dizer, é um livro, mas eu nunca li. Vendo o filme Duna.
Sim.
Eu senti que eu não me aproximei. O filme eu achei incrível, assim, quero super uma continuação. O livro deve ser maravilhoso também. Não sei se tem isso, mas. Eu senti que eu não senti as mortes do filme, por exemplo. Eu fiquei, poxa.
Falando disso, fala que o filme é muito impessoal,
sim.
Por exemplo, o protagonista, que eu não sei, não lembro o nome, mas o menino que é o principal. Tipo assim, você não consegue olhar pra ele e falar assim, nossa, tipo, coitado,
Assim, eu não
sabe?
senti, não sei, eu não tive um afastamento assim tão grande dele em si, eu entendi ali o principal dele. Mas tem isso mesmo, não é próximo.
É que você não, tipo assim, por exemplo, pegar Star Wars, que é uma coisa que eu gosto muito. Star Wars, você se identifica muito com os personagens. Você gosta muito do Han Solo, você gosta muito do Luke, você gosta muito dos robôs. Então, quando acontece alguma coisa, você fica tipo, meu Deus, aquele spoiler do Star Wars.
Poxa, mas Star Wars sai
Não
faz um
conto
tempo
spoiler
também, galera.
porque.
Nem considera mais.
No filme, acho que é do 2 pro 3, que o Han Solo entra naquele negócio lá que ele fica meio congelado. Não lembro o nome daquele negócio. Tipo assim, eu imagino que o povo na época ficou assim, meu Deus, sabe? Tipo, ou senão quando acaba o Império Contra-Ataca, que a resistência tá lá embaixo, assim, eles estão muito embaixo, o Império tá muito em alta. Você fica, tipo, triste também. Então, acho que essa coisa de identificação é importante.
Eu vou ter que ler o livro do Hugo aí pra poder trazer minha opinião futuramente.
Eu gostei também do livro do Hugo. Não conhecia de verdade, mas achei, nossa, só desse plot da Guerra Fria com ficção científica
É um pano
ganhei
de
meu
fundo, né? Assim,
coração.
é um livro super conhecido, cara, sinceramente. Mas é muito bom. Acho que vocês não vão se arrepender, não. Quando eu li, eu gostei bastante. Só falando sobre isso que vocês disseram, não sei. Eu sempre tento fazer um contraponto, né? Porque o Duda é um livro grande, acho que são cerca de 600 páginas. Eu acho que é algo parecido com isso.
É
Então
gigantão.
é difícil você fazer uma traduzir ele para um filme, né? Sei lá, eu sempre tento fazer um contraponto. Eu não
Sim.
tô dizendo que vocês estejam
Eu não
errados.
julgo o diretor. Porque, assim, os fãs do livro elogiaram muito como ele foi, assim, fiel ao livro. E eu respeito muito isso. Ele partiu no meio, né? O primeiro livro, eu acho.
Eu não sei se ele partiu no meio, mas eu sei que o filme acaba durante o primeiro livro. Tipo, o segundo filme vai começar ainda no livro 1 do Duna.
Ele deixou aquele gostinho de introdução, assim, pra mim é uma grande introdução ao universo de Duna, aquele filme.
É, pior que eu acho que sim, porque Duna é um universo muito grande, assim. Tava escutando um podcast que até fala um pouco sobre isso. E o universo de Duna é muito expandido, assim, sabe? E tem livros e mais livros. Depois que o autor de Duna morreu, continuaram escrevendo o filho dele, sabe?
É. Eu tenho muita vontade de ler Duna, né? Mas assim, apesar de eu ter gostado desse livro aqui, do fim da infância, e vou tentar agora não me contradizer. Ficção científica não é um gênero que eu me interesso tanto, que eu leio tanto, que eu consumo tanto. Tenho outros gêneros que eu prefiro. Então, tem universos como o de Duna, como você disse, que eu já ouvi falar bastante, que são muito grandes, né? Então, às vezes eu me conectar, até mesmo pelas descrições, eu entender o que eles querem me passar, às vezes eu tenho essa dificuldade com o nível de ficção científica. Não foi o caso desse Fim da Infância, como eu disse, mas outros eu tenho. Não sei se vocês têm essa dificuldade também.
Cara, eu sou bem mais pé no chão em gostos literários, mas eu não sou muito, tipo. Assim, eu leio pouca ficção científica, eu percebi isso pensando no livro do episódio. Mas eu até gosto, assim, um pouco. Os livros de ficção científica que eu já li, eu gosto de todos, tá ligado? Mas também não é um gênero que eu leio frequentemente.
Assim, ficção científica eu também não é o que eu mais leio, mas assim, eu passei um grande tempo aí de ressaca literária, né? Só que eu amo universos gigantescos, eu posso falar isso assim. Eu amo poder me imaginar, poder ver histórias. Passou 10 anos no negócio, ainda dá pra render história, eu adoro. Eu sou culpada nesse aí, realmente. Eu sou o oposto de você, Hugo. Eu amo me perder nos personagens, tem que ficar raciocinando ali, ou então só ignorar.
Mas não é nem por conta do universo em si, mas é porque às vezes eu tenho dificuldade de entrar naquele mundo mesmo a partir das descrições, às vezes, linguagem muito tecnológica. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Não é o livro que eu trouxe, mas eu já li o 2800 no Espaço, né, que o Gabriel se referiu lá no início do programa. Não foi um livro que eu me conectei tanto, porque eu achei ele muito tecnológico. E eu não consegui ter essa empatia pelos personagens, me conectar mesmo. Esse foi um livro que eu não gostei, por exemplo, apesar de o filme ser muito famoso, né? Mas eu não gostei do livro em si. É, mas isso é um ponto meu, né? Obviamente o gênero é muito grande.
Opinião polêmica. É, mas assim, eu entendi seu ponto agora. Realmente, quando assim, você não consegue se conectar com os personagens por causa desse tipo de questão, é bem ruim mesmo.
Ah, também, eu falo por mim, eu sou um pouco mais pé no chão nos meus gostos, então eu costumo ler menos livros que são tão fantasiosos.
Eu sou super da fantasia.
Fora da realidade, a Duda, cabeça no azul.
Total oposto, é, nada pé no chão.
É, mas isso é um ponto, assim, talvez seja porque eu não tenha lido tantos ao longo da minha vida, da minha vida de leitor, digamos assim, aí ainda tem essas ressalvas com a ficção científica, mas fora isso, as outras experiências que eu tive foram super, super interessantes, super bacanas. Esse eu disser no espaço que me deu uma pulga atrás da orelha, talvez eu tenha até que reler ele, né, porque é muito famoso e talvez é o famoso, talvez eu tenha lido errado, né, não seja o livro que tem,
é um
talvez eu tenha lido
classicão,
errado
né?
o livro.
Ah, mas às vezes o clássico pode não ser tão bom mesmo. Às vezes a gente fica com uma expectativa de um negócio, tipo, por ser tão falado e tal, que quando a gente lê, a gente fala, ah, poxa.
Cara, eu falei pra vocês que esse livro que eu trouxe aqui foi, eu acho que, o primeiro livro que eu li que não tinha figura, sabe? Quando você passa daquela fase de livros de figura para livro sem figura. Então, tipo assim, eu lembro que na época eu fiquei muito feliz que eu li esse livro, porque ele é um livro de, tipo, 300 e. Tem quase 400 páginas. E ele não tem nenhuma figura. Tipo assim, eu me sentia uau, assim, por causa que eu li um livro desses. Tipo assim, por isso que esse tem um lugar muito especial no meu coração. Eu não, nem joguei fora, nem me desfiz da edição que eu tenho, que é uma edição bem velhinha, toda acabada. Por causa disso.
Então, a minha história com o meu livro não é assim de primeiro amor, né? Daquela primeiro livro que você leu assim, mas eu tenho uma história engraçada com ele também. Eu tinha comprado ele, eu tava perto, tava faltando um capítulo para acabar ele. E tipo, eu tava voltando para casa depois do curso de inglês. Para os amantes de descrição de cenário, tava chovendo, eu tava a pé, várias poças na rua, guarda-chuva, tinham três adolescente, um da escola, assim, do outro lado. E aí passou um carro da minha direita, assim, deu uma olhada pra mim. Eu ignorei, né? Aí daqui a pouco, quando o pessoal se afastou, eles passaram de novo do meu lado, pararam. Meu Deus, eu era muito boba. E aí eles falaram, passa a mochila. E eu
Nossa!
olhei pra eles. É, eu olhei pra eles e foi super tela de carregando, sabe? Eu não entendi porque que o cara parou do meu lado e pediu minha mochila. Que é isso que tá acontecendo? E aí, eu não entendi realmente. E aí, o cara do carona, eram dois, ele mostrou a arma. Aí, mostraram lá, assalto. Aí, eu dei a mochila. Aí, eles olharam assim, perguntaram onde estava o celular. Eu falei que bolso estava. Eles observaram assim, que tinham dois caras num quiosquezinho lá na frente, né? Um lugar que vendia refrigerante, essas coisas. E aí, eu falei assim, com a cara mais limpa do mundo, tive essa coragem. Falei: você pode devolver meu livro? Faltava um capítulo, gente. Acho que foi a coisa mais corajosa que eu falei na minha vida. Eles olharam pra mim e saíram olhando pra mim, assim, com uma cara horrível. Lentamente, assim, aquele cenário de chuva, vamos relembrar. E aí eu fiquei muito triste. Só faltava eles terem levado meu
Eles
guarda-chuva.
devolveram? Eis a grande questão.
Não, não devolveram meu livro. Eu tive que comprar outro, aí eu reli ele inteiro também, de raiva. E essa é a minha história, assim. Muito, muito triste. Mas foi, sabe aquele cenário depressivo que você está imaginando uma movie numa música no ônibus, só que eu tava andando na rua?
Nossa Senhora.
É, foi péssimo. E essa é a minha história com A Longa Viagem, Um Pequeno Planeta Hostil. Com
É, livros
certeza.
que marcam experiências. Nossa Senhora. Não, o Gabriel contou a história do livro dele, eu infelizmente não tenho nenhuma outra história para contar do meu, não.
Eu queria não ter essa, pra ser bem sincera, mas. É,
a minha
eu
tá um pouco
dele
melhor,
mais
né, Duda? Bom, galera, depois de espaçonaves, utopias, futuros, alienígenas, viagens interplanetárias, a gente vai ficando por aqui. Mas você aí do outro lado desse seu Spotify, desse seu tocador de músicas, pode ficar com a nossa rádio. A gente tem vários outros programas dos gostos, para esporte, entretenimento, novela, cinema, tudo o que vocês preferirem. Temos programa de notícias também toda terça-feira ao vivo. Não esqueça também de seguir a gente na nossa página do Instagram, @audioativo.eco. E a gente vai ficando por aqui, galera. Muito obrigado por escutarem. Um abraço. Tchau, tchau.